Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à reunião de mesa. Propunha para a ordem de trabalhos nós começássemos por abordar a próxima ordem do dia, que aliás é o habitual nas reuniões de mesa, e depois passássemos para as outras matérias que têm a ver com a gestão dos vários projetos de resolução que ainda temos pendentes na Comissão e utilizar, definir aqui um modus operandi para estas matérias. E depois tratar de assuntos relacionados com grupos de trabalho, com visitas, etc. Portanto, outros assuntos talvez fosse mais, mais genérico e podíamos avançar. Então, se estivessem de acordo, avançávamos. Eu queria pedir, em primeiro lugar, desculpa pelo ligeiríssimo atraso que eu tive. Mas neste momento já temos todos os grupos parlamentares, menos o PAN, vamos avançar. Portanto, a ordem de trabalhos que nós propomos para dia 6 de março, próxima terça-feira, é que às 14 horas iniciamos com a audição. Senhores deputados, agradecia alguma atenção, por favor. Às 14 horas iniciávamos com a audição com o Sr. Ministro do Ambiente, é ainda no âmbito das audições sobre as Águas de Portugal, o Grupo Águas de Portugal, a questão dos trabalhadores que foi suscitada pelo PCP e que foi aprovada na nossa comissão e, portanto, acho que iríamos concluir, não? Este era o último grupo de audições deste ciclo de audições. E depois, prevemos que cerca de hora e meia deve ser suficiente para esta audição, e depois entrávamos na ordem de trabalhos em si, nos outros pontos, aprovação das atas, e teríamos um projeto de resolução que baixa a comissão do CDS sobre a fiscalização e vigilância de descargas poluentes e a implementação de um plano de ação para a limpeza dos rios, Ule, Antoine e Caima. Portanto, isso é apenas para depois o CDS indicar se quer que se discuta em plenário ou em comissão, e passávamos à apreciação de três projetos de resolução do Bloco de Esquerda, do PSD e do PAN. O primeiro sobre as águas residuais, que transitou da última reunião da comissão, que foi adiado, só vou ver pedido do PCP, já não me recordo, bem, mas foi adiado, não interessa. E portanto, o do PSD também sobre a mesma matéria do projeto do CDS, que é sobre o Rio Antoine, Ule e Caima, e um projeto do PAN sobre informação sobre operações urbanísticas de reabilitação e normas técnicas, etc. Portanto, sim, faz favor, senhor. Sobre o? Ah, sim, é provável que até amanhã surja. Portanto, o que surgir, o que estiver na ordem de trabalho e surgir até sexta-feira, nós incluímos, ok? Faz favor, Sr. Deputado. Srs. Deputados.
Sobre o mesmo tema, há mais um projeto de resolução do PSD que vai para a apreciação, que é sobre o mesmo tema que o nosso projeto de resolução.
Sim, eu estou com dificuldade em ouvir os deputados.
Eu também confundi um bocadinho. Estou a dizer que, na ordem de trabalhos proposta, está para apreciação um projeto de resolução do PSD sobre a questão também do Rio Antoine e do
Sim,
Rio...
Sim, o Alicaima.
Que tem o mesmo objeto que o nosso projeto de resolução, que ainda não está para apreciação. E eu acho que fazia sentido então serem apreciados os dois, e o nosso não vai a plenário com certeza.
Eu suponho que o Bloco não vai apresentar, portanto o PEF também. O PEF o que era bom era todos os que entrarem até sexta-feira nós incluímos na ordem de trabalho.
Fazia a apreciação aqui, não é?
Vamos lá ver o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Vá, diga lá.
Sr. Presidente, o PSD gosta que as regras sejam cumpridas.
Muito bem.
Mesmo discordando delas.
Muito bem.
E isto agora aqui já ultrapassa tudo. O PSD deu entrada a este requerimento, a este projeto de lei, há projeto de resolução há 8 dias. Diz que o queria discutir em comissão. Tem 30 dias para o agendar. E a comissão decide agenda. Mas isso não é regra nenhuma, Sr. Presidente. Eu peço imensa desculpa. Eu não pedi, o PSD não pediu, para que o projeto de resolução do Rio Antoá, do Rio Ui e do Caima, peço desculpa, fosse agendado para esta reunião. Porque nós temos a prerrogativa de agendar no prazo de 30 dias para a comissão.
Sim.
Eu não... Então, já está aqui agendado, mas então como é que é isto?
Se o Sr. Deputado me disser que não quer agendar...
Não é agendado.
Pronto. Nós propomos aqui...
Não, porque... nós não queremos agendar para esta semana.
Ok, tudo bem, não há problema nenhum.
Muito
qual
bem.
É a dificuldade?
Pronto, é que já estou aqui a dizer...
Não, eu só estava a dizer que o Sr. Deputado estava com tão enfático, julgava que estávamos a impor aqui uma coisa... Não, por amor de Deus.
Está aqui na ordem de trabalhos.
Está na ordem de trabalhos porque é uma proposta. Sim. É uma proposta.
Então, eu diria que eu tinha acrescentado aqui, por este método, eu teria acrescentado aqui, pela mesma razão que acrescentou esta, podia ter agendado estas todas.
É isso mesmo, agora, que, a gente, é isso mesmo que nós vamos tratar.
Pois, mas não percebo porque é que quis agendar do PSD, mas não das outras coisas estão para trás.
Porque nós nunca violámos a regra, é o único que está. E nunca violámos a regra.
Sr. Deputados, mas se não há dificuldade nenhuma, nós só agendamos os projetos que os grupos parlamentares estão de acordo em agendar, como é óbvio.
Repare bem. O PSD nunca falhou esta regra. Exatamente o que nunca falhou é logo que levou com a medida. Quer dizer, isto é que não pode ser. Há grupos parlamentares aqui que eu não vou discutir sobre o seu direito, não estou. Mas é curioso, não deixa de ser curioso, que há aqui projetos, iniciativas com 2 anos para agendar. A única que não tinha que ser agendada, porque a única que está em prazo, é logo a primeira. Por acaso até não é a primeira, até a segunda. E isso, naturalmente, me tirou do sério.
Vamos lá agilizar isto. Atenção, vamos lá agilizar isto. Portanto, o projeto de resolução do PSD 1328 não é agendado para esta reunião. Os senhores deputados do PSD, no prazo de 30 dias, indicarão uma reunião para que isto seja agendado. Está esclarecido, não tem dificuldade nenhuma. Portanto, estão agendados para a apreciação o do Bloco de Esquerda, que já transita da reunião anterior, que também foi agendado segundo o mesmo método, porque já cá estava há muito tempo, e o do PAN, que é precisamente a mesma situação. É isto? Estamos de acordo? Senhora Vice-Presidente, faz favor. Faz favor.
Agora, valeria a pena, porque vem mesmo a propósito deste assunto, que nós esclarecêssemos já aquela questão que se levantou ontem. Exatamente. Porque, efetivamente, eu acho que estas coisas devem ter regras. Porque senão, e nós poderemos, qualquer um de nós, estar a apresentar coisas para marcar agenda e depois enchem para aí as gavetas que nunca mais são tratadas. Portanto, deve ter sido isso que esteve na base da anterior decisão e vale a pena agora que a reação ontem foi tão acalorada que a gente se entenda sobre isto para que isto decorra com naturalidade, não é verdade?
Eu sugeria... Não, eu propunha o seguinte. Senhores deputados, eu propunha que nós acabássemos a ordem de trabalhos e depois passássemos à discussão disso, está bem? Então vá. Qual o primeiro ponto?
A audição do Ministro da
Ambiente. Já tínhamos passado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Este requerimento foi aprovado e, portanto, naturalmente, esta audição se fará. No entanto, nós gostaríamos de que ficasse registado o seguinte. Parece-me que este tipo de procedimentos nos poderão, enfim, colocar em situações um bocado estranhas. Este requerimento foi aprovado, como eu disse, e, portanto, esta audição está marcada, foi aprovada com unanimidade, essa questão não se colocou. Não se coloca neste momento. Mas não deixa de ser interessante verificar que, na semana passada, relacionado com esta matéria, e eu acho que posso dizer que está relacionado com esta matéria, foi agendado para plenário um projeto de lei do PCP, que é uma espécie de extensão dos efeitos
do acordo coletivo
da EPAL relativamente às restantes empresas do grupo Águas de Portugal.
Não. O grupo onde a EPAL tenha gestão delegada.
Pronto, certo? Eu é se calhar...
Mas é onde a EPAL tem gestão delegada.
Portanto, sim, e portanto, mas esse projeto foi chumbado. Não deixa de ser interessante que nós continuámos a fazer uma discussão de um projeto que teve, eu sei que a discussão não é totalmente a mesma, mas não deixa de ser interessante verificar que continuámos a discutir parcialmente algo que já foi chumbado. E por isso que... Não, vamos acabar por discutir, porque, de facto, quando nós discutimos a situação dos trabalhadores das empresas do Grupo de Portugal, e em parte fizemos essa discussão aqui tão bem, significa que vamos repetir uma discussão que fizemos em plenário, que curiosamente sob a forma de uma iniciativa legislativa, que não mereceu o acolhimento por parte da Câmara. E nós repetimos essa discussão, novamente numa comissão, sendo certo que o projeto de lei nem sequer estava nesta comissão, estava na outra. Eu só queria apenas registar que não me parece esta forma de trabalharmos muito adequada, porque misturámos discussões, sobrepomos discussões, E se tivéssemos muito tempo para isso, não haveria nenhum problema, mas de facto nós temos as agendas, como todos sabemos, muito apertadas. Esta Comissão tem dificuldades em encontrar espaços para outro tipo de agendamentos, até para de grupos de trabalho têm essa dificuldade, como é constatável por quem os coordena, e portanto apenas pedir que aos grupos parlamentares, enfim, que façam a gestão naturalmente destas suas iniciativas, mas procure também levar em linha de conta no sentido de nós não repetirmos, pelo menos em parte, discussões que já fizemos em plenário e, sobretudo, diplomas que não mereceram o acolhimento da Câmara.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só um momento. Sim, eu já dou a palavra, Sr. Deputado. Só para esclarecer o seguinte, esta audição é no âmbito de um requerimento que é autónomo relativamente a qualquer iniciativa legislativa. E, portanto, nós estamos obrigados a cumprir esta audição. Claro, e portanto o agendamento desta audição vem precisamente dentro da calendarização do cumprimento, da execução daquele requerimento, que não tem nada a ver com iniciativas legislativas, com processos legislativos. Pode ter contactos políticos, como é óbvio, mas... Não é por acaso, coisa não é por acaso, mas... Sr. Deputado, peço desculpa.
Simplesmente devia ter sido feito, ou o projeto de lei era apresentado depois da audição do Ministro do Ambiente...
Sr. Deputado Manuel Freixo, vamos lá ver se a gente organizamos aqui a nossa discussão, porque senão estamos todos aqui a falar ao mesmo tempo. Uma coisa são audições no âmbito de processos legislativos. É evidente que se o processo legislativo se extingue porque a Câmara votou contra, extinguem-se as audições. Não é o caso, e por isso sentimos na obrigação, como é óbvio, de agendar esta audição. Sr. Deputado Paula Santos.
Sr. Presidente, desculpe, mas eu gostaria
de... A Sr. Deputada Paula Santos está inscrita, depois fala. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que se está a misturar um conjunto de questões que não estão associadas entre si. Deixe-me dizer o seguinte. Sobre a intervenção do grupo parlamentar do PCP, o grupo parlamentar do PCP decide. A intervenção do PSD, o PSD decide. E qualquer um dos grupos parlamentares da Assembleia da República tem legitimidade, no quadro daqueles que são os instrumentos da Assembleia da República, para intervir sobre as mais variadas matérias. E acho que quanto a isto estamos conversados. Por isso, da nossa intervenção, a gente decide. Segundo aspecto, para dizer o seguinte. Este requerimento, eu creio, se a memória não me falha, que foi aprovado, ou que nós propusemos em dezembro, e foi aprovado em dezembro, por nós, tinha sido ótimo, que as audições estivessem realizadas nessa altura. Não é da responsabilidade do grupo parlamentar do PCP, acho que posso dizer de ninguém, que as audições tenham... Não, mas não quero responsabilizar ninguém. A verdade é que a Comissão tem muitas audições, tem uma agenda, posso dizer, de facto, com bastantes audições que temos tido e não foi possível fazer antes. Nós não nos opusemos a isso. Mas da nossa, se me perguntar, nós até gostaríamos que as audições tivessem sido logo após elas terem sido aprovadas. Foram em dezembro ou janeiro, estão agora a março. As audições, o conteúdo das audições, se lê o requerimento do PCP, é muito mais abrangente do que a iniciativa legislativa que foi discutida na semana passada. A iniciativa legislativa é uma coisa, prendia sobre um aspecto muito concreto. Foi discutida, foi votada, teve o seu resultado. O processo legislativo relativamente a essa iniciativa foi o que foi e findou na semana passada com a votação. O conteúdo do requerimento era bem mais alargado. Para além das questões de contratação coletiva, colocava um conjunto de outros aspectos relativo com a carência de trabalhadores, que não tem nada a ver com a iniciativa que foi discutida na semana passada, colocava aspectos sobre questões de segurança, nomeadamente o funcionamento e das próprias instalações, não tem nada a ver com a iniciativa que foi discutida na semana passada, até questões naturalmente relacionadas com os serviços públicos, também não tem nada a ver com a iniciativa que foi discutida na semana passada. Por isso não estamos a discutir as mesmas questões. Há um aspecto relacionado com a contratação coletiva, que também nós colocámos no requerimento, é verdade, mas que não era somente da empresa da EPAL e do conjunto das empresas que se juntaram à EPAL e que constituíram aquela grande empresa. A contratação coletiva que nós colocámos no requerimento, até numa perspectiva bem mais vasta do que a iniciativa, foi, foi discutida na semana passada. Por isso, eu creio que, para além de se dar cumprimento às decisões que foram tomadas por esta Comissão, o que está presente nestas audições é bem mais abrangente e, Sr. Presidente, teria sido muito bom que elas tivessem até realizado quando nós apresentamos, logo na sequência da apresentação do requerimento, não foi possível, coincidiu com a discussão da iniciativa, mas eu creio que isso foi mesmo de facto uma coincidência e que nada tem a ver com qualquer tipo de modelo de trabalho.
Muito obrigado. Eu acho que esta questão está esclarecida. Os grupos parlamentares têm as suas opiniões e são legítimas, mas em termos do processo em si, acho que está claro e nós não podemos deixar de agendar, como é óbvio, esta iniciativa, esta audição, o mais rápido possível. Vamos avançar então. Podemos avançar, Srs. Deputados, com a ordem de trabalhos? Vamos avançar. Então, aprovação das atas. Podemos avançar? Podemos. Portanto, o projeto de resolução do CDS, agora a apreciação de dois projetos de resolução, do Bloco de Esquerda e do PAN. Depois temos as iniciativas legislativas, trabalho na especialidade, o projeto de lei 540 do PEV, que é relativo aos campos eletromagnéticos. Está na especialidade, exatamente, portanto é para a redação final. E depois temos também um outro do PEV, que é sobre a questão da fatura da água. E, portanto, também está em conjunto com o projeto de lei 605 do PAN e, portanto, fica para texto final também, a apreciação final. Exato. Portanto, há um texto já proposto na última reunião. E, portanto, em termos de processo legislativo, concluímos aqui a ordem de trabalhos e passávamos aos outros assuntos que viéssemos a tratar, entretanto. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Ordem de trabalhos, eu tenho aqui uma dúvida relativamente aos projetos de resolução que estão pendentes na 11ª Comissão e tem a ver com, seguindo este quadro, 13ª segunda sessão. O 902, que é do CDS, que recomenda ao Governo, tem a ver com o alojamento local. Eu supunha que este projeto de resolução estivesse no grupo que foi constituído para esta matéria, não percebo que está aqui.
É este aqui.
Mas está com o grupo.
Mas há mais.
O que está amarelo, Sr. Deputado, o que está amarelo é que está no grupo, tem a apreciação no grupo.
Mas é que nós temos mais, uns estão aqui, o outro para o nosso projeto, o outro é projeto de lei, este é a resolução. Está bem.
Nós aqui só estamos a falar de projetos de resolução.
Está bem.
Que são estes que têm aquele prazo dos 30 dias.
Está no grupo de trabalho, do alojamento local, claro. Baixou, está lá.
Claro. Muito bem. Senhores deputados, então, vamos lá à discussão. Projetos de resolução em comissão. O que nós constatámos em recente reunião de mesa é que tínhamos uma quantidade apreciável de projetos de resolução pendentes, alguns com vários meses, e acho que todos os partidos, o Bloco de Esquerda, todos os partidos tinham situações dessas, portanto, estavam claramente em atraso o seu debate e, portanto, estavam a ser impedidos também de subir a plenário para eventual votação. Fizemos esse levantamento, tínhamos dados na altura, e isto são os dados mais recentes.
Estes são os atuais.
Portanto, atualmente, entretanto, na reunião anterior da Comissão já resolvemos algumas destas situações, temos duas agendadas para a próxima reunião e, portanto, o que tínhamos era que o PSD tinha uma situação destas.
Está dentro de prazo, tem esta.
Ok. Projeto de resolução pendentes. Ok, muito bem. Depois tínhamos do Bloco de Esquerda também um, o 397, que já está agendado. Tínhamos do CDS um, o 1360. Do PCP tínhamos três, 410, 411 e o 1301. Do PEV tínhamos só um, o 1015. 1015. Reposição da praia fluvial em Sejães, Oliveira de Frades. Do PAN tínhamos três, o 951, o 1001 e o 1330. Ok? Bem, o que a mesa propôs era que. O que a mesa propôs para que fôssemos. o que a mesa propôs para que fôssemos irmos resolvendo esta situação a pouco e pouco e, portanto, diminuirmos o passivo que temos sobre esta questão, era que em todas as reuniões fossem agendados um ou dois ou três projetos de acordo com os grupos parlamentares, como é óbvio, chamando a atenção dos grupos parlamentares e pedindo essa anuência dos grupos parlamentares. Foi isso que fizemos na última reunião, é isso que estamos a fazer agora e é isso que propomos que se faça nas próximas reuniões, de modo a diminuir este passivo que temos aqui de 7 ou 8 ou 9 projetos de resolução e no próximo mês conseguirmos resolver esta questão. Já alguns grupos parlamentares questionaram sobre a razão pela qual fazemos isso, etc. Nós temos uma resolução que está na ata de 1 de dezembro da nossa comissão, na ata número 4. 2015, que diz o seguinte. No ponto 2 da ordem do dia, o Sr. Presidente levou à apreciação da Comissão uma proposta de metodologia de funcionamento interno em matéria de projetos de resolução, tendo proposto que fosse deliberado, nos casos em que o grupo parlamentar proponente venha a optar pela discussão do projeto em comissão, fique fixado prazo de 30 dias para agendamento da discussão. Intervieram a propósito este tema os senhores deputados Helena Roseta, Paula Santos, Luísa Apolónia, Abel Batista.
Isto é 2015.
Ih, peixe, já foi há muito tempo mesmo. Jorge Paulo Oliveira e Renato Sampaio. Submetida a votação, a proposta foi aprovada por maioria com a abstenção do PCP e do PEV e com a alteração proposta pelo senhor Presidente, deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda. Bem, seja 1 de dezembro.
Não era.
Na altura não era, foi no tempo da outra senhora ainda.
Isto é mesmo do antigamente, passado. Abel Batista, 1 de dezembro. É documento histórico.
Bem,
ainda vou dizer caducou, mas não caducou.
De qualquer modo, reparem, isto foi de 1 de dezembro, portanto isto já foi há mais de 2 anos. De qualquer modo, tem havido uma gestão com bastante flexibilidade por parte da mesa relativamente a esta questão e o facto é que há um conjunto de projetos que têm muito mais que 30 dias. Detectámos projetos com 8 meses e 9 meses, etc.
Com 2 anos.
Ok. E, portanto, o que eu sugeria era que, de acordo com esta deliberação da Comissão, fôssemos ultrapassando este passivo a pouco e pouco, sempre de acordo com os grupos parlamentares, como é óbvio, mas fazendo um esforço para que estas questões fossem resolvidas e não mantivéssemos este passivo de tantos projetos de resolução. Sendo certo, que os grupos parlamentares podem sempre adotar pelo mecanismo de colocar o projeto em discussão a plenário e, nesse caso, já não conta para este passivo, podendo revogar essa decisão de ir para o plenário em qualquer momento, como aliás já aconteceu agora há pouco tempo, acho que foi no projeto do PEV. Portanto, o PEV tinha um, só para dar um exemplo, não leva mal, sabe? Portanto, o PEV tinha um projeto de resolução, tirou para o plenário. Está no plenário, não tem nada a ver com este passivo aqui.
Houve
um momento, entretanto, o PEV achou que ele devia ser... Ok, por qualquer motivo, seja qual for o motivo. E mandou o projeto regressar e ele entra aqui. Eu acho que este é o melhor mecanismo para nós não termos um passivo de projetos muito antigos aqui em carteira, depois fica-se com a ideia, em qualquer altura pode alguém suscitar a ideia de que é a Comissão que não trabalha o suficiente, ou que tem projetos retidos, ou que os grupos parlamentares apresentam os projetos, mas depois fazem uma gestão que ultrapassa os tempos que são razoáveis. Bem, seja o que for, não interessa o argumento aqui. Mas para ultrapassarmos isso, íamos tentando diluir este passivo que temos, apelando a que os grupos parlamentares procurem cumprir esta orientação dos 30 dias, sempre com a flexibilidade que a mesa teve relativamente a esta questão. Sr. Deputado. Sr. Deputado Iglesias.
Sim, obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que nós estamos aqui a partir de alguns pressupostos errados. Para já, recordo-me mais ou menos dessa discussão que houve e das dúvidas que nós levantámos relativamente a essa matéria. Acho que essa votação, agora falo pelos verdes, evidentemente, manifestou claramente um benefício da dúvida relativamente à experiência prática que daí decorreria, mas a avaliação que nós fazemos dessa experiência prática não é muito positiva. Cada grupo parlamentar falará por si, também parte do princípio que a gestão dos agendamentos de um grupo parlamentar com 2 deputados seja relativamente diferente de um grupo parlamentar com 89 deputados. Eventualmente isso pode constituir diferença, mas a Comissão não tem nenhum passivo. Se há passivo é dos grupos parlamentares. A responsabilidade da apresentação de iniciativas legislativas é dos grupos parlamentares. Parte-se do princípio que os grupos parlamentares têm interesse no agendamento das iniciativas que apresentam. Se não fazem por agendar essas iniciativas, significa que o passivo é dos grupos parlamentares, a responsabilidade política deve ser apontada aos grupos parlamentares e não à Comissão, como é evidente. Agora, repare, eu posso ter, posso apresentar uma determinada iniciativa legislativa, mas posso apresentar uma determinada iniciativa legislativa pensando que há de haver um momento oportuno, e aqui vamos ser sinceros, politicamente oportuno, para eu agendar o meu projeto. Não é a Comissão que me vai dizer quando é que é o politicamente oportuno. Não é? Por exemplo, quando foi aquela coisa da Serra da Argemela, até houve uma coincidência entre a Comissão, que de repente percebeu que os Verdes tinham este projeto já há muito tempo na Comissão, não é? A discussão da petição, e os Verdes até requereram depois, a vontade foi coincidente. Mas imagine que os Verdes não teriam querido apresentar aquele projeto na sequência do relatório, mas sim na sequência de uma iniciativa que vai agora haver a propósito de um cordão humano na Serra da Argemela, e que nós consideramos que era muito mais oportuno marcar essa matéria do ponto de vista da intervenção dos Verdes e da relação dos Verdes com essa matéria na semana seguinte à do cordão humano, até para dar visibilidade parlamentar àquela grande iniciativa que foi formada. Digo eu, que não sei se vai ser grande ou pequena, não interessa. Não é? Ou seja, a oportunidade política não é a Comissão que a tem que marcar, são os grupos parlamentares. E depois é evidente que há sempre esta coisa, se um grupo parlamentar agenda, os outros não vão ficar com os projetos pendurados e vão arrastar. Isso já é outra coisa. Não é? E por isso é que eu discordo completamente que a Comissão entenda que tem um passivo. Não tem nada, quem tem os passivos dos projetos são os grupos parlamentares. Se agora me aparecesse aqui esta listagem com uma carrada de projetos, desculpem a expressão, mas estamos aqui entre, ou com mais alguma informalidade, mas com uma carrada de projetos dos Verdes, quem ficava envergonhado era eu, não tinha que ser a Comissão. Pronto. E nesse sentido, o que eu considero é que, tendo em conta aquela que tem sido a prática, eu acho que nós devíamos, aliás, é a única Comissão que eu conheço que tem uma regra deste género. As outras deixam sempre ao critério dos grupos parlamentares a oportunidade ou a aferição da oportunidade dos agendamentos. O grupo parlamentar quer agendar, pede à Comissão para agendar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Renato Sampaio.
Sr. Presidente, estou a ver aqui esta lista e verifica-se o seguinte. Em primeiro lugar, eu acho que a Assembleia da República, que tinha a função de legislar, tem muito mais, a iniciativa que apresentada são muito mais da recomendação ao Governo do que propriamente da sua função principal, que é, no fundo, legislar e escrutinar o Governo. É uma coisa que eu... é uma moda nos últimos tempos, antigamente não era assim, mas agora está em moda. E verifico que há aqui projetos de resolução com um ano, e até temos aqui um que é do PS, que já tem 2 anos. Este é do PS. Eu percebo a argumentação da senhora deputada Eloísa Apolónia, mas há aqui um princípio que me parece que está subvertido, ou seja, privilegia-se mais a gestão política da iniciativa do que a sua própria eficácia no terreno. Epá, então, apresenta-se um projeto de resolução, eu não estou a fazer críticas a ninguém, nem quero estar aqui a apresentar-se um projeto de resolução, e agora vamos ver o que é que vai acontecer para eu poder agarrar e ter a iniciativa de o agendar. Eu julgo que provavelmente haverá aqui iniciativas legislativas que já estão elas próprias ultrapassadas. E portanto o que eu proponho ao Sr. Presidente, e aí estou de acordo com a senhora deputada Luísa Apolónia, de que não é a responsabilidade da Comissão, se a responsabilidade do agendamento é de cada grupo parlamentar, não pode ser assacada à Comissão a responsabilidade desse projeto não estar ainda discutido ou tratado. Isso é evidente que isso, se a responsabilidade é do grupo parlamentar, do seu agendamento, eu acho que deve ser o grupo parlamentar responsável pelo não agendamento e, portanto, a Comissão ficará, com certeza, elevada dessa situação. O que eu propunha, Sr. Presidente, era que nestas iniciativas fosse comunicado aos grupos parlamentares, por escrito, quais eram as iniciativas que quer agendar, qual é o timing que pode agendar, ou até se pode retirar, se retira, porque pode retirá-las. Eu julgo que aqui iniciativas com mais de um ano, ou dois anos, se calhar já não tem eficácia nenhuma e, portanto, porque aliás, não tem eficácia, porque provavelmente a iniciativa já foi alvo de notícia num qualquer jornal da região, ou coisa parecida, e, portanto, perdeu a eficácia. E até podem retirá-las, se calhar. Há aqui iniciativas com quase um ano, a grande maioria, aliás, tem quase um ano. Significa que, do meu ponto de vista, se durante um ano o grupo parlamentar não teve o cuidado e a necessidade de agendar, é porque provavelmente elas já perderam eficácia e não vale a pena tê-las aqui. Se calhar é melhor passarem para um arquivo morto. E só poderão passar para um arquivo morto se o próprio grupo parlamentar as mandar para um arquivo morto. Portanto, eu que propunha, Sr. Presidente, era que fosse mandada esta lista para os grupos parlamentares para eles pronunciarem sobre cada iniciativa o que é que há de fazer dela. Isto, no fundo, o que o Sr. Presidente nos está aqui a propor, e bem, foi ter feito um balanço das iniciativas que estão aqui. E destas iniciativas podemos tomar uma decisão sobre elas, e eu acho que a decisão sobre elas, este balanço, cada grupo parlamentar deve o fazer com alguma reflexão, não é? E bem, ver se resolve este problema de pré-resolução. E eu já agora, Sr. Presidente, também aquilo que foi feito em relação aos projetos de resolução, que fosse feito em relação aos projetos de lei e às propostas de lei, que era para percebermos bem qual é a eficácia da ação política da Assembleia da República e desta Comissão. Era o que eu tinha a dizer sobre esta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ainda ia retomar a questão da nossa deliberação, para depois também dar aqui duas ou três sugestões. E eu peço desculpa de me dirigir ao deputado Luís Apolónio, porque achei interessante a intervenção que fez e, portanto, vou acabar por aproveitar para contradizer, naturalmente, mas sujeito-me depois também à réplica. A deputada Luísa Apolónio colocou a questão de que a gestão política ou da oportunidade política pertence aos parlamentares. Eu devo dizer que nessa matéria nós concordamos em absoluto. E também concedemos que não haverá um passivo da parte da Comissão, já que ela não é a autora desse atraso, mas que é esse passivo a ser atribuído que seria aos grupos parlamentares individualmente. E concluía a deputada Luísa Apolónio que, não havendo passivo da parte da Comissão, mas sim um passivo do grupo parlamentar, a responsabilidade pública só podia ser assacada ao grupo parlamentar responsável por essa situação. E eu também concordo com isso. Só que não é essa a percepção do cidadão comum. Não tenho a menor dúvida. Eu próprio já fui questionado por alguns amigos meus, não era propriamente um cidadão, enfim, desconhecido, pessoas que me conhecem, portanto falam comigo, e que por vezes perguntam-me porque é que, não, e devo dizer que não tinha a ver exatamente com esta comissão, mas diziam, mas há lá um projeto de resolução que eu fui ver, e é uma matéria com a qual eu concordo, e que está há 2 anos, vocês não fazem nada. O que é que vocês estão lá a fazer que 2 anos não foram, 2 anos, 1 ano, 1 mês, 6 meses, não foram capazes do Parlamento? Então lá tinha que explicar que não é bem assim, que o parlamentar é que agenda, é que é o responsável por saber se quer que seja justiça em plenário, se for em plenário então é mais complicado, porque só há um conjunto de possibilidades de agendamento por mês ou por semana, e se for em comissão tem a ver também com a disponibilidade dos parlamentares, com a agendamento. Eu tenho que explicar tudo isto. O cidadão comum, muitas vezes, o que percepciona é que umas vezes acha que foi enganado
porque foi-lhe criada uma expectativa que depois, passados 6 meses, está exatamente no mesmo ponto. E a outra, muitos outros cidadãos, não são todos naturalmente, também não anda a falar com toda a gente, é de que a circunstância dos diplomas estarem parados se deve aos próprios deputados no seu todo, daquela comissão. E por isso, concordando na íntegra com tudo o que disse, não é essa, no entanto, daquilo que, que eu consigo aprender da realidade ou da minha experiência de contacto com os cidadãos, é de que a responsabilidade não é do parlamentar, mas é de todos. O estabelecimento de um prazo, como disse o deputado Manuel Freixo, 30 dias se calhar é pouco, se calhar devia ser 60 ou 90, acho que é um prazo mais baixo, acho que se calhar... Era 30, mas o deputado Manuel Freixo disse, mas porque não 60 ou 90? Se calhar 90 faz sentido, se calhar 90 faz sentido. Eu acho que a partir de 90 se calhar já não fará grande sentido, mas se nós estamos a olhar para uma sessão legislativa, quantos meses é que temos sessão legislativa? O mês de setembro aquilo quase não conta. Outubro, novembro, dezembro, portanto janeiro, fevereiro, março, abril, maio, é um terço, ao fim e ao cabo, era um terço de uma sessão legislativa. É um terço de uma sessão legislativa. E por isso, a imposição desta regra foi nesse sentido, mas ao sobrenome, eu queria aqui reafirmar o seguinte: o PSD dá-se bem com qualquer regra, desde que ela seja depois efetivamente cumprida. Mas nós votámos favorável a esta regra, porque entendemos que de facto era aquela que melhor salvaguardava a imagem do Parlamento e da Comissão em particular. Se online, na mesma forma que estão as iniciativas legislativas, tivesse lá uma notazinha a dizer assim, em Comissão, pendente, aguarda a indicação de agendamento por parte do parlamentar. Eu ficava totalmente descansado, porque qualquer cidadão sabia que aquilo não era agendado por responsabilidade do próprio parlamentar. Agora não, a responsabilidade de todos. Mas acho bom a sugestão, como acho também boa a sugestão do deputado Renato Sampaio, no sentido também de nós, de alguma forma, enfim, eliminarmos este passivo, que não é da Comissão, eu concordo, mas que é interpretado como tal, e portanto seria uma solução também, naturalmente, que nós nos revemos como boa para também, de certa forma, melhorarmos a tal imagem do Parlamento e desta Comissão que queremos todos, certamente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Santos.
Sr. Presidente, esta tem sido uma questão, aliás, nós fomos um dos partidos que não esteve de acordo, ou que não aprovou, dizendo assim, que não aprovou esta norma ou esta sugestão, como quiserem, da Comissão. Exatamente por esta questão que fez referência, que a deputada Eluísa Apolónia também já tinha feito essa referência, que os grupos parlamentares são os proponentes das iniciativas e os grupos parlamentares devem ter a legitimidade ou devem ter a possibilidade de as agendar quando entenderem que for o mais adequado. Porque a discussão está a partir de uma premissa que também não me parece a mais correta, que é, de facto, a existência de um passivo. Eu creio que não há passivo. Então há um passivo na Assembleia da República com os projetos de lei que são entregues e que não são agendados? Tem a ver com a forma da organização, porque na Conferência de Líderes, de facto, e tendo em conta os plenários que nós temos, e eu até sou daquelas pessoas que acha que nós na Assembleia da República agendamos, de facto, muitas iniciativas para discussão, mas tendo em conta o entendimento está colocado, e bem, não é isso que estou a colocar em causa, mas cada grupo parlamentar consegue agendar uma, duas iniciativas em cada uma das conferências de líderes, e não é por isso que exista propriamente um passivo, pois faz uma opção daquelas que são as iniciativas que considera que devem ser agendadas. Na nossa opinião, não deveria sequer existir algum tipo de prazo. Não me choca, por exemplo, que a Comissão, os serviços da Comissão, que a Comissão possa, junto dos partidos, uma espécie de lembrete. Olhem, têm aqui estas iniciativas, querem agendá-las, mas eu acho que tem que partir, pois, sempre daquilo que for a decisão do próprio grupo parlamentar, porque eu creio que nós não podemos impor a nenhum grupo parlamentar agora vamos agendar a tua iniciativa se o próprio não quiser. E acho que é isso que temos de ter aqui, esse contraponto. Eu estou a colocar esta sugestão numa perspectiva, se quiserem entender, mais pedagógica. Temos estas iniciativas, querem-nos agendar, não querem agendar, como é que querem fazer? E avançar nessa perspectiva. Não vejo mal que isso se faça, mas numa perspectiva de imposição, mas de facto com um acordo. Eu fiquei um bocadinho estupefacta, eu pessoalmente não estive presente, mas o meu grupo parlamentar teve, quando apareceu lá uma iniciativa do PCP, que nós não dissemos nada, nem que sim, nem que não, e aparece para discussão. Não fomos contactados de forma alguma. Eu creio que isto não pode acontecer.
Muito bem. Sr. Deputado Renato Sampaio, vamos ter que ultrapassar isto.
Não, é só uma nota. Eu concordo em absoluto com o que diz ali o Sr. Deputado Paulo Oliveira, em que esta Comissão propusesse aos serviços da Assembleia de que no seu site em que está online este tipo de iniciativas seja lá colocado em observação ou à frente de que esta iniciativa aguarda agendamento por parte do grupo parlamentar proponente, que assim ficávamos claramente todos salvaguardados. Eu acho que era uma proposta que se devia fazer, esta Comissão devia fazer aos serviços da Assembleia para que lá colocasse isso. Já que coloca lá tanta coisa, também pode lá colocar esta pequena observação.
Sr. Deputado Luís Apone.
Sim, isso eu concordo. Mas é só, posso, Sr. Presidente, só a propósito daquilo que foi referido depois da minha intervenção, o Sr. Deputado Renato Sampaio disse uma coisa com a qual eu discordo completamente, que é a possibilidade da Comissão, não consigo conceber que se confira esse poder à Comissão, que é determinar que ao fim de um determinado prazo, seja ele qual for, nem que seja um ano, aquela iniciativa praticamente caduca porque não foi agendada. Não, não disse, disse por outras palavras. Então o que é que disse? Que não tenho já razão de ser. E depois disse para meter na gaveta. O que é meter na gaveta? Então fui eu que percebi mal, pronto. Agora, está bem? E ainda bem que percebi mal. Certo.
Sr. Deputado, concluiu.
Não, eu ia só...
Então, Sr. Deputado, deixem o Sr. Deputado Luís Apolónia concluir, por favor.
Sobre a questão da oportunidade política que o Sr. Deputado Renato Sampaio levantou, eu nem vou comentar porque eu não vejo qual é que possa ser outro critério a não ser o da oportunidade política. Eu posso apresentar um projeto de resolução na plena convicção de que ele tem toda a razão de ser e eu, grupo parlamentar, encontrar uma metodologia para discutir até fora do Parlamento o meu projeto de resolução e só depois querer agendá-lo na Assembleia. Quer dizer, isto cada grupo parlamentar e cada iniciativa pode ter as metodologias mais diversas. A mim não me admira nada que eu apresente, portanto, uma iniciativa num determinado mês e só a queira agendar um ano depois. Pronto, então, até agora parece que concordamos em tudo. Agora, eu também não admito que haja cidadãos que tenham essa percepção. A generalidade, estou convicta, que não tem essa percepção e que responsabiliza os grupos parlamentares. Repare, Sr. Deputado, eu nunca vi, por exemplo, na comunicação social, que infelizmente formata demais a consciência das pessoas, mas isso é outra discussão, nunca vi na comunicação social chegar, por exemplo, ao final de uma sessão legislativa ou de uma legislatura e dizer assim, a Comissão X tem um passivo de não sei quantos projetos, a Comissão nunca. É, os grupos parlamentares apresentaram não sei quantos projetos, conseguiram aprovar não sei quantos, e quem tem a informação mais completa até diz quantos é que foram rejeitados e quanto é que não têm discutido e por aí fora. Mas eu tenho a plena convicção, mas se quiserem fazer essa recomendação, na minha perspectiva, tudo bem. Eu cá assumo todas as responsabilidades, essa recomendação no sentido do site da Assembleia poder clarificar. Eu não tenho nada contra isso, até eu acho que quanto mais precisa for a informação, mas eu continuo a achar, que concordo com esta metodologia avançada pela Sra. Deputada Paula Santos, de que em vez da Comissão estar a impor um agendamento, seja feito um lembrete constante aos grupos parlamentares sobre os projetos que têm.
Muito bem.
Eu cá envergonho quando me fazem lembretes.
Sr. Deputados, muito bem. Há aqui só um aspecto que nós não abordámos, eu tinha inicialmente abordado, mas depois nenhum dos seus deputados optou por fazê-lo. Nós temos um mecanismo que resolve este problema com uma rapidez enorme e com muita eficácia, que é os grupos parlamentares. Em vez de deixarem ficar os projetos aqui na Comissão, mandam para o plenário e ninguém levanta problema nenhum. Ninguém levanta problema, nem a Comissão, nem o plenário, os parlamentares, quando querem agendam no plenário, quando não querem volta à Comissão. Eu acho que era preferível isso, porque os deputados dizem que não há um passivo. Está bem, mas isso é elaboração política. Agora,
aquilo que a Sra. Deputada Eloísa Apaná acabou de dizer é verdade. Mas porquê? Porque a comunicação social reproduz aquilo que a DILP lhes manda para eles. Amanhã, se a DILP começa a fazer o balanço também dos projetos que estão em cada comissão, passam a reproduzir isso também. Não, Sra. Deputada, não, mas objetivamente é assim. Peço desculpa, Sra. Deputada. A DILP já fez isso em relação às petições, não se recorda? Foi primeira página dos jornais. Petições em atraso, pendentes. Sra. Deputada, eu não... Sra. Deputada, eu não estou a dizer que não é diferente, tudo é diferente, tudo é diferente nesta vida. Eu estou a dizer que a partir do momento em que alguém se lembra de fazer esse balanço, Srs. Deputados, se alguém se lembrar de fazer esse balanço é reproduzido. Eu acho que isso é claro, porque a comunicação social está sempre prontinha para reproduzir alguma má notícia sobre o Parlamento. E sabem disso também, ou melhor do que eu, porque alguns dos senhores deputados têm mais experiência até do que eu sobre isso. Mas pronto, Srs. Deputados, eu acho que nós temos um mecanismo que é este, do enviar para plenário. Se os deputados não querem utilizar, também têm o direito de não utilizar. Não tem o direito de não utilizar, mas eu acho que era a melhor forma de resolver este problema. Sobre o outro, Srs. Deputados, por enquanto está em vigor esta deliberação da Comissão, nós na próxima reunião da Comissão poderemos, nos outros assuntos, voltar a revisitar esta questão e alterar o prazo, ou então manter-se o prazo e no final desse prazo, em vez de agendar, enviar um lembrete para os partidos, podemos arranjar qualquer forma de o tratar. Agora, até eu sugiro que na próxima reunião da Comissão façamos, alteremos ou mantenhamos a deliberação que temos do dia 1 de dezembro de 2015. Está bem? Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, só agora de um aspecto mais prático. Estes três projetos que estão aqui identificados do PCP, eu depois darei informação.
Aliás, eu acho que essa é a medida mais justa. É a linha justa, é essa, Sr. Deputado. É os grupos parlamentares que têm projetos destes poderem indicar o que é que pretendem fazer a eles. Isso acho que era o melhor que se podia fazer e evitava muitas discussões. Está bem?
Independentemente de não acompanharmos propriamente a decisão da Comissão, mas daremos esta informação. Sr. Presidente, posso colocar mais uma questão?
Com certeza.
Sobre as audições de São Pedro da Cova, que nós tínhamos, foi um requerimento já aprovado há longo tempo, há um conjunto de audições por concretizar, o que eu sugiro desde já é que foi feito este esforço de marcação de um conjunto de audições para recuperarmos, de certa forma, ou para dar cumprimento àquilo que tinha sido aprovado. Era bom que estas também fossem cumpridas, para não estar a adiar também mais este processo.
Eu queria referir o seguinte, eu tenho recebido, às vezes de maneira informal, até pessoal, outras vezes menos informal, com e-mails dirigidos ao Presidente da Comissão, alguns seus deputados que têm manifestado desconforto pelo excesso de reuniões que a Comissão está a fazer, de audições. É muito difícil gerir isto, porque nós temos, deixem-me lá utilizar o termo passivo sem ser muito, muito formal, temos um passivo enorme de audições e de uma série de coisas que algumas resultam dos processos legislativos, outros de requerimentos. E sempre que se trate de audições que têm a ver com requerimentos que são aprovados na Comissão, elas têm que ser feitas em Comissão. Não é? O caso de São Pedro da Cova, o caso de Águas de Portugal, etc. Têm que ser feitas em Comissão. Eu não posso mandar essas audições para o Grupo de Trabalho, não é óbvio. Portanto, quando se trata de processos legislativos, formam-se grupos de trabalho, em geral, e fazem-se grupos de trabalho. Mas depois vem aí os senhores deputados que dizem tanta reunião de grupo de trabalho, já não sei o que é fazer à minha vida, tanta reunião de grupo de trabalho. E só quando são audiências, neste caso audiências, é que nós enviamos, em geral, tirando quando são entidades, sei lá, presidentes de Câmara, coisas assim, é que ouvimos em comissão. Mas, em geral, enviamos sempre ao grupo de trabalho das audiências. Esta tem sido a gestão que nós fazemos. E, portanto, se de facto temos muitas reuniões, muitas audições, tem a ver com o nosso próprio processo legislativo e com o nosso próprio processo de deliberação da Comissão relativamente a requerimentos. Não é porque o Presidente da Comissão ou a mesa da Comissão tenha dado agora numa de workaholic que querem fazer 30 mil coisas ao mesmo tempo. Não, tem a ver com isto.
Faz favor,
Sr. Sr. Presidente, me permitir, deixe-me uma consideração, ou duas considerações e uma sugestão. Reconheço isso que está a referir relativamente às reuniões e, de facto, as últimas semanas, se calhar duas, três, quatro semanas, temos tido, de facto, um conjunto de reuniões várias por semana com audições. Eu não sei quantas audições neste momento estão pendentes ainda daquelas que foram aprovadas em comissão pelos requerimentos dos mais variados partidos. Não, os dos grupos de trabalho não, as da comissão. Mas eu relembro, Sr. Presidente, que este requerimento já foi aprovado há algum tempo. Entretanto, outros requerimentos já foram aprovados posteriormente e essas audições já foram realizadas e estas continuam por realizar. Eu não coloco, naturalmente, há aspectos de atualidade que se vão colocando, mas eu creio que já está um bocadinho a ultrapassar também um bocadinho daquilo que é o razoável. Também não estou a dizer, não estou a sugerir ao Sr. Presidente que faça uma reunião da comissão uma em cada dia, não é isso, mas que pelo menos por semana que se consiga fazer uma audição destas audições que foram propostas por este requerimento e que foi aprovado, porque senão também não faz sentido que outros requerimentos que já tenham sido aprovados posteriormente, já se tenham sido feitas as audições e este continue aqui por concretizar.
Com certeza. Sr. Deputado, só duas referências a isso. Primeiro, já fizemos algumas audições relativamente a esse requerimento. Portanto, não deixámos isto esquecido. Em segundo lugar, sabe que nós aqui temos alguma gestão também da atualidade política, quando se faz um requerimento por causa da poluição do Tejo, não é? Toda a gente quer discutir isso rapidamente, a poluição do Tejo. Agora, sim, com certeza. Sim, com certeza. Eu agradeço a sua interrupção. A questão é esta. Nós logo tínhamos, era essa a nossa ideia, de planeamento das audições, logo que acabássemos a das Águas de Portugal, retomávamos a de São Pedro da Cova. E, portanto, vamos, em princípio, terminar a de Águas de Portugal agora e, portanto, retomaremos a de São Pedro da Cova. Acho que não. Era, mas nunca mais disse nada à APA. A APA nunca mais disse nada. Mas a APA, a coisa deve estar um bocadinho aborrecida connosco. Sim, é verdade. Sim, mas é que não me recordo. É possível que sim, é possível. Eu não estou a dizer que não. Não, não. Bem, mas podemos ir ver então isso, vamos ver.
Tínhamos pré-agendado. Sim. Nós adiámos a pedido do próprio APA, recorda-se que tínhamos apresentado os relatórios em vez de...
Contação sem
edifícios,
são exatamente. Segundo aqui o planeamento, que nós temos aqui dos serviços, é que se a APA não disser nada até dia 28, nós vamos...
28 de março.
Porque, entretanto, temos o Brasil pelo meio, não dá para fazer aí, não é? O Brasil, o Fórum da Água. Mas é.
Gostei dessa.
Mas. Ok, mas. Mas Sustados, só. E em relação a visitas e isso, não tínhamos aí coisas para tratar? Senhores deputados, não só embora, que ainda temos aqui muita coisa. Em primeiro lugar, eu queria referir, eu não sei se isto já tinha sido transmitido, possivelmente já, a mesa propõe que todas as primeiras reuniões de mesa de cada mês sejam com os coordenadores. Foi isto que aprovámos, não foi?
Sim. Todas as primeiras quintas-feiras com os coordenadores.
Todas as primeiras quintas-feiras, porque quinta-feira é normalmente a reunião de mesa, portanto, todas as primeiras quintas-feiras de cada mês serão reuniões com coordenadores também. Portanto, podem já agendar nas vossas agendas. Ok? Mais ou menos? Mas qual era? Mas se o senhor deputado tiver outra proposta, faz favor. Faz favor.
Confesso que não considero a proposta mais adequada. O senhor deputado está a dizer que é uma regra, mas as regras aqui decidem-se democraticamente, não se impõem. Mas qualquer das formas, eu pedi a palavra para fazer a seguinte intervenção, para sugerir o seguinte. nas reuniões de mesa e coordenadoras, creio que seria útil podermos, ou seja, nessa perspectiva que está a colocar, para além destas questões que estão pendentes na nossa comissão, podermos perspectivar. Eu lembro-me que há uns tempos foi apresentado um calendário com um conjunto de visitas por parte da comissão. Eu confesso que não estive presente nas reuniões onde isso foi discutido, mas o que é que eu quero dizer? Que acho que valia a pena, mais do que as coisas do dia-a-dia ou mais correntes, podermos de facto ter uma discussão mais sobre o planeamento de geral daquela que é a ação e os trabalhos futuros da comissão. Quando digo a questão do dia-a-dia, estou-me a referir do projeto A ou do projeto B, porque acho que isso os grupos parlamentares dão essa indicação para a ordem de trabalhos e fica, à partida ninguém se vai opor contra o agendamento quando há um grupo parlamentar que coloca, pelo menos da nossa parte, não há essa questão. Mas que haja esse esforço de poder fazer um planeamento um bocadinho mais a longo prazo e não só da semana seguinte, como hoje nós aqui fizemos.
Muito obrigado. A ideia era essa, era fazer planeamento para o mês, sobretudo as principais questões. Mas, senhor deputado, mas como disse muito bem, nós aqui não impomos nada. Se a senhora deputada tiver outra proposta sobre este funcionamento, agradecia que o fizesse. A proposta que foi acordada em mesa, fazer nesta reunião, era que houvesse uma reunião de mesa com coordenadores todas as primeiras quintas-feiras de cada mês, de modo a fazer o planeamento mensal. Esta é a proposta da mesa. Se o Sr. Deputado tiver outra proposta, está a tempo de fazer.
O Sr. Presidente, não. Não defendo propriamente reuniões todas as semanas, mas eu creio que devia ser como regra, na nossa opinião, reuniões sempre de mesa e coordenadores.
Portanto, o Sr. Deputado acha que deve haver sempre reuniões de mesa todas as semanas? A mesa reúne todas. A mesa reúne todas as semanas para. A mesa reúne todas as semanas para definir a ordem de trabalhos, no mínimo para a semana seguinte. Não discutimos planeamento todas as semanas. Mas, Sr. Deputado, quer fazer a proposta? Faça o favor de fazer e nós colocaremos à consideração. Senhor deputado, vá lá, não é bem a mesma proposta, vá lá.
Não precisamos discutir aqui o projeto A, o projeto B, da ordem de trabalhos para a semana seguinte. Não é isso que estou a colocar.
Se que for preciso, se calhar vai haver 1.800 e 6.000.
Não, eu acho que faço uma proposta.
Senhor Presidente, esta é a única comissão que eu conheço que tem este funcionamento. Nas outras comissões é que eu participei no passado, em que participo neste momento, as reuniões de mesa não são todas as semanas, aliás, mas isto não tem que ser tudo igual, como é óbvio, mas quando se reúne na mesa, reúne-se mesa e coordenadores, que é para envolver todos os grupos parlamentares nas decisões que são tomadas.
Quem faz ordem de trabalho?
Pronto.
Quem faz ordem de trabalho?
Até à comissão já que não é reunião.
Então pode ser o Sr. Presidente.
A experiência que eu tenho é que a mesa nem reúne.
Os parlamentares não precisamos de reunir.
Felizmente esta reunião também.
Mas eu não quero ficar com esse ónus. Eu prefiro que seja definida em mesa. Apesar de tudo, é mais alargado do que ser uma decisão unipessoal. E, portanto, eu defendo que deve haver.
Não, disse que o Sr. Presidente definir, apresentar a proposta e pode ser submetida à apreciação dos grupos parlamentares. Até para o momento.
Mas isso não. Mas não é isso que está definido regimentalmente, não é nada disso. De facto, o que está definido regimentalmente é que é o Presidente da Comissão que define a ordem de trabalhos, que determina a ordem de trabalhos. Nós aqui temos um funcionamento um pouco mais alargado e democrático, que é, isso é sempre definido em reunião de mesa, que apesar de tudo envolve mais grupos parlamentares. E acho que estamos a dar um passo seguinte, que é, sempre que haja planeamento, alarga todos os grupos parlamentares. Achamos que isso é razoável ser todos os meses. Se os deputados acham que... Sim, a discussão, como hoje discutimos, a questão do projeto de resoluções, etc. Não é? Parece-me que é razoável fazer isso mensalmente. Estar a fazer todas as semanas acho que é um exagero, mas se os deputados quiserem, eu estou inteiramente disponível. Ok. Senhor deputado, faz favor.
Senhor Presidente, em primeiro lugar, acho que...
que eu creio que é que não é adequado, deixe-me dizer desta, desta forma, como algumas situações que nós já suscitámos até nesta, nesta comissão. É que, por vezes, e tu vou-lhe dar o exemplo, quando foi, por exemplo, a visita ao Tejo, em que aparece uma proposta na comissão já fechada. Depois é dito, não, os grupos parlamentares podem fazer propostas. Nós fizemos propostas. Ah, mas agora já não há possibilidade de encaixe, que já está tudo muito cheio. Ó, Sr. Presidente, eu acho que isto é que não pode acontecer, que apareçam discussões feitas, e por isso é que nós, quando defendemos as reuniões de mesas e coordenadoras, obviamente não tem que ser todas as semanas, como é óbvio, não é isso que nós estamos a colocar, mas evitar ao máximo o surgimento de questões fechadas ao plenário da, da Comissão, que depois já não dá, pode-se dizer, pode dar propostas, mas depois na prática já não dá para incluir, e que nas decisões dos trabalhos da Comissão sejam de facto envolvidos todos os grupos parlamentares.
Sr. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Eu aqui gostaria só de voltar a dizer quase textualmente a mesma coisa que disse quando a senhora deputada Paula Santos trouxe em momento anterior este assunto das visitas, e no caso concreto a visita ao Tejo. E aí, a minha intervenção aqui é claramente em defesa dos serviços, que não precisam, mas é claramente em defesa dos serviços. O que se verificou foi que os serviços mandaram a proposta de visita mais do que uma vez para todos os deputados. Nem é sequer só para os coordenadores ou para, não, para todos os deputados. E não tinha havido nenhuma proposta de há muita coisa para fazer, às vezes olhamos e não vimos, outras coisas assim. Portanto, não é justo dizer isso. Porque, por exemplo, agora a doutora Isabel já mandou imensas coisas sobre a ida ao Brasil. Eu há bocado respondi-lhe que ainda não tinha respondido a nada. Portanto, se amanhã, e ela disse-me até, eu estou disponível para ajudar a preencher. Portanto, e eu acho que, em relação a estas situações, isso não corresponde. Porque aí os serviços têm sido impecáveis. Só não são impecáveis é fazer um programa que era para 2 dias para meter todo no novo. Isso é que não é impecável. Agora, de resto, é mesmo impecável.
Muito bem. Senhores deputados, vamos ultrapassar isto. Eu acho que em relação a isso no, o funcionamento tem sido aberto e vendo que nem sempre se consegue contemplar todas as propostas, mas isso é mesmo assim. Às vezes não é possível e isso acontece a todos os partidos. Bem, mas vamos tentar melhorar o funcionamento democrático desta Comissão e portanto adotamos então, parece que é a opinião maioritária, pelo menos, de reuniões com coordenadores todas as primeiras quintas-feiras de cada mês, reuniões de mesa que definiram trabalhos. Isso acho que é óbvio. Agora, eu pedia apenas aos senhores deputados, nós temos aqui um conjunto de pedidos, eu vou passá-los rapidamente, podemos não os decidir, mas pelo menos ficam já com a informação. Só 5 minutos, senhores deputados. Temos um pedido de audiência. Temos um pedido de audiência da Comissão de Moradores, Coração Alfacinha, da Rua dos Lagares, da Mouraria, sobre questões
do trabalho da habitação.
Ótimo, pronto, mas é isto mesmo que é necessário dizer. Portanto, vai para o Grupo de Trabalho da Habitação. Uma audição. Exatamente. Portanto, que pedem que sejam ouvidos sobre o problema do corte de árvores que foi definido pelo ICNF no Parque Natural de Sintra. Eu, Grupo de Trabalho de Audiências.
Mas já os
ouvimos
uma vez.
É a vossa vida.
É que voltaram a marcar as árvores e acho que agora vão mesmo.
São novas árvores, agora estão mais 1000 árvores.
Agora são outras.
Sim. Temos aqui
Este é um pedido para participar
Há um workshop, Scientific, Technical and Legal Challenges of Deep Sea Mining. É uma coisa sobre o mar. Sim.
Se quiser ver o programa a seguir.
Comissão do Mar.
Desculpa. Não, mas eles perdem. Qual é o pai dele?
Também é água. Nós é só água dele, só tratamos água dele. Somos uma
É o quarto painel.
São três, quatro.
Sim. Sim, é uma mesa redonda sobre policy maker, portanto, políticas e parceiros, stakeholders.
Isto é para quando? É para quando isto?
Isto é para
16 de abril. Isto é para 16 de abril, podemos ver isto mais em pormenor na próxima reunião de mesa, está bem? Agora temos. Isto é um convite pessoal para mim.
Vai chegar depois para os outros deputados, para irem todos, para anotarem já, se quiserem, os 20 anos do PNAR, no dia 27 de abril.
Dia 27 de abril é o 20º aniversário do PNAR, o Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Vai ser no dia 27 de abril, às 14 horas, na Calouste Gulbenkian, em princípio todos irão ser convidados a participar nisto.
Sim, posso, Sr. Presidente, participar num dos painéis, mas isso
não. Portanto, e depois pedem para eu participar num dos painéis, com certeza que participarei. Depois temos aqui um pedido da Comissão de Ambiente e Defesa da Ribeira dos Milagres para visitarmos a bacia hidrográfica do Lixo, por causa do problema da suinocultura e dos despejos. Isso é ambiente, é água. Sugeria que nós
propusemos. É um problema ambiental.
É um problema ambiental.
Este ano vamos falar.
Sim, mas isto pode ser uma visita.
É a Ribeira dos Milagres.
Pode ser uma visita daquelas.
É na tornada.
Pode ser uma visita daquelas de só um representante de cada partido, é uma coisa que se faz numa tarde ou coisa assim, rápido. Pronto,
atenção,
então, são dois. São...
Os senhores deputados querem participar nas visitas. São contra visita reservada só a um deputado? Ou...
Bem, então podem participar todos, mas limitado no tempo. É uma visita limitada, uma tarde.
Assim.
Portanto, vamos agendar, vamos propor uma data para uma, e depois na próxima reunião veremos. Mas portanto, ficam já informados que a Comissão irá participar numa visita à Ribeira dos Milagres e afins. Senhores deputados, não há mais nada?
Sim.
Obrigado, senhores deputados. Mas eles é que nos pediram. Quem nos pediu foi este. Mas podemos. A Ribeira dos Milagres está uma desgraça aqui.
Uma desgraça e vai, isto não tem solução à vista. Havia uma solução boa, mas não pode ser ajustada a reforma.
O que é?
As empresas, obrigar as empresas, dar fundos comunitários.
Mas isso já deram 9 milhões de euros e eles não fizeram. Sabe disso?
Então, neste caso, é penalizado.
Ah, pois.
E aplicaram. Porque eles, cada um construiu a sua etapa. E se for assim,
sabe qual é a etapa deles? Sabem qual é a etapa deles? É meter dentro de um caminhão cisterna e espalhar.
Ou então porem em lagoa, porque
eles não conseguiam pagar.
Porem em lagoa.
Não conseguiam pagar. Não conseguiam pagar, fecha-se aquilo. Então uma empresa que não consegue passar o tratamento.
Está tudo escondido, acho que são as suinicultores no meio do pinhal e depois. E que faz este despacho tipo 24 de dezembro.
Eles destruíram o isto. Destruíram. Destruíram aquilo. Deram cabo da praia da Vieira de Liria. Um cabo de tudo.
Agora.
Isso arranjar um dia para lá ir.
Tá
um dia daquele tipo ir e vir no mesmo dia.
Sim, mas.
Veja lá.
Depois
do Brasil.
Eu queria fazer aposta para o Brasil, ainda não consegui começar. Portanto, aqui às jornadas. Isto é depois do Brasil, logo a seguir às jornadas do PEC.
Isto é março ainda.
Isto ainda é março, sim. Os senhores deputados vêm em 23, têm condição para descansar, depois as jornadas.
Estão em terça-feira. Esta terça-feira.
Esta terça-feira. Só não pode ser porque eu não consigo preparar.
O quê? A visita?
Sim.
A visita não tem problema nenhum, ir e vir.
Está bem, mas só tenho este dia e este. Ah, esta sexta-feira santa, não, este dia não é bom, porque depois é Páscoa. É a seguir à Páscoa, se eu sou, ao menos. mais...
Não, mas eu não tenho dificuldade nenhuma, eles já dizem onde é que a gente vai.
Então, se pusessemos aqui que tínhamos proposto a deslocação ao Parque Nacional Penedo das Chilheiras, e isto não se vai fazer
mas
agora...
Mas isso é um compromisso que a gente tem com...
Está
a...
bem, mas este passámos para outra data. Bem, eu não consigo organizar.
Mas é o que é necessário organizar nisso? Para já é perguntar aos senhores se pode ser nesse dia. E o que é que eles propõem? Eles que digam onde é que querem que a gente vá.
Espera, se calhar dá, porque eu estou a pensar, eu venho trabalhar 26 e os senhores deputados não estão cá, portanto, 26 e 27. Senhora
doutora Isabel, e o que é que vai ficar dois dias no Rio de Janeiro sozinha a fazer?
Não, vou ficar um dia, não
diga
sei
lá.
Se regresso.
Bem, pode tratar dessas coisinhas.
Não, mas veja lá, lá,
eu acho bem.
É que...
Dia, eu acho bem.
É que é sexta-feira santa aqui.
Está bem, foi mal.
Aqui não se deve trabalhar.
Bem, mas e terça-feira dia... Vá lá. Terça-feira, dia 3 de Abril. Dá? E depois reunimos na quarta-feira de manhã.
Eu acho que é assim, até aqui, tá eu não vou conseguir fazer nada senão Brasil, não é?
Doutora Isabel, mas eu sugeri-lhe o seguinte, tendo em conta, eu sei muito bem o trabalho que a senhora tem, que é muito... Mas bastava enviar um e-mail aos senhores, a responder.
Não, fazer um calendário, um programazito...
Perguntar aos senhores, ou que nos enviaram lá de Ribeiro dos Milagres, dizer, nós, a Comissão, está a prever ir dia 3 de Abril visitar Ribeiro dos Milagres. Digam-nos qual é o programa que propõem.
Proposta de programa.
Pronto, mais nada. Uhum. Eles mandam isto logo a fina e pronto. E depois é só alugar um autocarro, mais nada.
É.
Está bem?
Está bem.
3 de Abril.
De manhã,
não, tem que falar com, fala-se com a Câmara ou não, de Leiria, neste caso.
Não começa a envolver outros serviços. Isto aqui é uma...
Não, aqui a questão é que também às vezes eles são...
Depois informamos. Depois
aqui
informamos.
Esta questão é complicada.
Nós informamos. Informamos a APA, informamos o IGAMAOT e informamos as autarquias. Informamos.
Eu acho que as Águas de Portugal estavam envolvidas nisto.
Temos que ver é quem está a tratar, porque há um projeto DETA, de estação de tratamento de...
A ideia era perceber também porque é que aquilo não foi para a frente.
Não foi, porque os suinocultores não quiseram. Tinham 9 milhões de euros.
Não quiseram por causa da tarifa que lhes impunham a seguir.
Então vocês têm que pagar.
Mas a tarifa era muito alta.
Não, de facto é muito mais barato despejar aquilo para a Ribeira dos Milagres. Então não é?
Pois.
Não?
Mas acho que depois, a questão é... Depois, é isso. Tem que se obrigar a pagar, mas depois eles dizem que... Pronto, entramos naquela velha história que as Águas de Portugal é que estão a cobrar os demais e que eles podiam cobrar menos e acho que se entrou nessa negociação de quanto é que se podia baixar a tarifa. Para se tornar uma coisa... Qual é que é o plano? Subsidiar a tarifa. Para aquilo que eles querem, que os sinicultores querem, subsídio da tarifa.
Mas isso é outro problema. Agora, aquilo não pode é continuar assim.
Pois.
Não é? Mas não quer lá ir, não quer lá ir, doutora Isabel?
Eu...
Não, diga, também,
não
tem
vamos
uma
sinicultura.
Também tem lá uma sinicultura. Tem.
Não,
diga lá, diga.
Tem lá
a doutora Isabel tem lá uma sinicultura lá.
Não, acho que para ir às sinicultas tem que depois a seguir tomar banho, mas tomar banho à séria mesmo, porque aquilo acho que é uma coisa mesmo. Isto é a minha vida de agricultura.
É?
Mas pronto, então podemos marcar então para dia 3. Não entramos em contacto então com câmaras nem nada.
Para já não.
Temos sempre a obrigação de dizer que vamos
com câmaras. Mas isso é depois de termos o programa.
Está bem, mas não, quer dizer, não pedimos a colaboração deles como costumamos fazer.
Pedimos só aos senhores que nos convidaram. É que neste caso é um convite concreto que nós temos.
Ok, e quem são eles?
Se tem os nomes deles. Rui Crespo. E está
o
contacto
dele.
Ele é a comissão. Ambiental e Defesa da Ribeira dos Milagres.
Sim.
Comissão de Ambiente e Defesa da Ribeira dos Milagres.
Tá,
e este senhor é muito conhecido lá em Liria. Ele é que dirige isto. Está aqui o contacto.
Mas ele é ambientalista?
É ambientalista.
Ah, está bem. É que se fosse um cínico.
Não, é ambientalista. E portanto, é escrever um e-mail para estes senhores. Está aqui a coisa.
Tá, então,
dizer, a Comissão de Ambiente prevê a possibilidade de ir dia 3 visitar isto. Agradecemos que nos enviem um projeto, uma proposta de programa de visitas. Não é nada.
Ok, vamos avançar.
E depois de termos isso, informamos toda a gente.
E depois dizemos, venham os que quiserem.
Venham quem quiser, exatamente.
Está bem, está bem.
Sentem-se em compromisso.
E tragam botas e galochas.
Ah, sim, outra coisa, Sr. Presidente, a próxima visita que façamos a mais de 2 horas de distância... Nós vamos ter mesmo que chamar outro motorista.
Então
isto não é
aquelas paragens
que é mais caro, mas eu acho que não é fiável.
Sob aquela pressão, pai.
Não, é que foi horrível, nós passamos. Eu sei nem acreditar. Nós saímos, eram pai duas horas. Nós
tivemos que parar, nós tivemos que parar quase 9 horas.
Então eu tivemos parados nos bombeiros.
Nós uma vez fomos daqui diretos para Caminha, sem parar a lado nenhum.
Mas com dois motoristas?
Não, não, só um.
Isso é que ainda não estavam as regras.
Como é que fizeram?
Não davam as regras em família. Então, veja lá, nós estávamos a chegar a Lisboa, tínhamos de parar em Vila Franca meia hora.
Não faz sentido.
Ali olhar para o balão.
Não faz sentido.
Bem, não, é que aquilo foi desgastante. Não, sabe o que é o problema? Eu acho que o Brasil não vai
gostar. A lei já existia, que o autocarro andava mais que o 100. A lei já existia, só que
não existiram as
empresas. Não, as empresas é que agora...
A fiscalização aportou-se.
As empresas descarregaram para os motoristas a responsabilidade de qualquer... Que antigamente assumiam e agora não assumem.
Bem,
não,
acho que
agora
está
a pagar.
Estamos
aqui.
Pronto, no fundo,